Vamos conversar agora com o nosso grande colunista de política, Vitor Vogas. Esses dias eu recebi, aliás, eu não falei isso para o Vitor, porque ainda não tive a oportunidade, eu recebi o seguinte elogio dado ao Vitor. Vitor, Cacá, o Vitor retomou a atividade como colunista e em menos de uma semana voltou a ser o principal colunista de política do Estado. Mas vamos lá, o Vitor está com uma série de assuntos aqui hoje. Porque, lógico, a aproximação, ele já até explicou isso aqui em uma outra conversa que nós tivemos, a aproximação do calendário está fazendo com que a movimentação entre os partidos cresça bastante e outra coisa, outro ponto, definições sejam tomadas. Eu queria começar primeiro por uma desistência, Vitor. Nós temos um pré-candidato que aparentemente não fez com que sua candidatura decolasse e acabou parando pelo meio do caminho, e isso tem algumas consequências, né? A gente está falando de Eugênio Ricas. Você pode analisar isso para nós, Vitor, por favor?
Isso mesmo, Cacá. Pois não, estamos falando exatamente do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, que acaba de anunciar em caráter público e oficial, na manhã desta terça-feira, sua decisão de desistir de ser candidato e concorrer ao cargo de governador do Espírito Santo. Ele vinha aventando lançar a pré-candidatura, vinha indicando que poderia ser candidato, inclusive num giro de entrevistas, né? Há cerca de duas semanas, ele concedeu uma série de entrevistas a veículos da imprensa capixaba, inclusive esteve conosco, né, Cacá, no estúdio 360 para falar dos seus planos, da sua possível candidatura ao governo, e parecia muito motivado, né? Ele transmitia essa impressão de estar muito animado, muito convicto daquele projeto e, portanto, nos levou a todos a pensar que a candidatura dele seria ou pudesse ser para valer. Eu mesmo cheguei a fazer esse comentário em conversa em outra edição do nosso programa aqui na rádio, na segunda edição, com o Leandro Nossa. Leandro me perguntou se eu julgava que a candidatura Ricas pudesse ser para valer, e eu disse que naquela altura, cerca de duas semanas, me parecia que sim, tamanha a motivação que ele transmitia naquele momento, mas foi algo muito passageiro. Cacá, Letícia, a gente pode dizer que essa pré-candidatura Ricas foi o cometa Ricas, né? Foi meteórica, de fato, acabou tão rapidamente quanto surgiu, né? Antes mesmo de que pudesse se concretizar. O Eugênio Ricas anunciou a decisão dele de não entrar nesse páreo num artigo escrito, assinado por ele, publicado nesta manhã no site do jornal A Gazeta, e nesse artigo ele explica lá, embora não de maneira tão assertiva, tão explícita, os motivos dele. O que ele menciona é que ele continua acreditando na política, continua acreditando na política como um instrumento civilizatório e o único meio possível para se melhorar a vida das pessoas, né? Para se fazer uma gestão pública de qualidade, mas que neste momento ele acredita, ele concluiu que uma pessoa com o perfil dele não poderia fazer diferença, fazer a diferença nesse processo político, enfim, o que seria, né, uma pessoa com o perfil dele, né? Então ele dá a entender que ele concluiu que essa curta experiência dele nesse período aí de pré-campanha, conversando ali com agentes políticos, dirigentes partidários, levou a concluir que não é bem o meio dele, que ele não compactua, né, com alguns comportamentos, né, e alguns princípios que ele conheceu, né, que ele conheceu ali nesse momento. Aí no artigo ele fala em integridade, não é? Enfim, uma série de valores que eu acho que a gente pode deduzir que ele não encontrou nessas outras pessoas com quem conversou para tentar viabilizar a candidatura. De qualquer maneira, Cacá e Letícia, assim, nos bastidores que eu tenho de apuração que eu posso trazer para vocês e para os ouvintes que ajuda, que nos ajuda a entender alguns dos motivos práticos dessa desistência de Eugênio Ricas. Cacá bem falou aí na introdução do nosso quadro. Nós estamos numa semana decisiva, numa semana de prazos finais e decisivos com relação ao processo eleitoral. Na verdade, são três prazos muito importantes que estão prestes a se esgotar no próximo, na próxima sexta, no próximo sábado, que correm simultaneamente, e um deles é exatamente o prazo final de filiação de quem quer ser candidato, de todos que quiserem disputar qualquer cargo eletivo em outubro. Todos devem estar filiados até o próximo sábado, dia 2 de abril, ao partido pelo qual concorrerão. E era o caso de Ricas, que não tem partido, nunca foi filiado a nenhum partido. Então, para se habilitar, para que pudesse disputar esse pleito, Cacá e Letícia, ele deveria, em primeiro lugar, se desincompatibilizar do cargo, que é outro prazo importante, né? Até o dia 2, sábado, ele teria que se desligar do cargo de superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, pois para ser candidato não poderia ser ordenador de despesas, e também até o próximo sábado ele deveria estar filiado a algum partido, né? Ele teria que se filiar. E tudo, nos bastidores, tudo indicava que ele entraria no PSD. Tudo caminhava para isso, tudo levava a crer que a prioridade de Ricas era se filiar ao PSD, Partido Social Democrático, que até a semana passada era presidido no Espírito Santo pelo deputado federal Neucimar Fraga. Neucimar saiu, enfim, o partido mudou de mãos, passou para o grupo de Paulo Artung aqui no Espírito Santo. E o Ricas tinha, assim, nos bastidores, conversando com interlocutores dele, ele tinha muita convicção de conseguiria entrar no PSD com portas abertas e garantia da legenda, ou seja, candidatura assegurada para ele. Total segurança de que ele poderia mesmo ser o candidato do PSD ao governo do Espírito Santo. Só que não, não foi bem assim. O Ricas tinha um concorrente interno, ele logo percebeu que o tapete não estava estendido para ele, né, como ele pensava no início, o tapete vermelho. Na verdade, o concorrente interno dele no PSD, pela mesma vaga de candidato, é o prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Guerino atualmente está afiliado ao MDB, partido liderado aqui no Espírito Santo pela Rose de Freitas, senadora. Mas Guerino não tem espaço no PSD. O Guerino quer ser candidato ao governo do Espírito Santo, mas no atual partido dele, o MDB, ele não tem espaço nem legenda. Então ele também precisa correr para trocar de partido. E qual é a opção de Guerino, o plano A do prefeito de Linhares? Justamente o PSD. E aí Guerino está também fazendo essa movimentação para entrar no PSD, o mesmo partido ao qual o Ricas gostaria de se filiar. E aí o partido ficaria pequeno para os dois, né? Claro, se os dois entrassem no mesmo partido com o mesmo projeto, a mesma intenção de lançar a candidatura ao governo, um dos dois teria que ceder. Lá na frente, no momento das convenções partidárias, em julho, o Ricas corria um risco muito grande, o de deixar, se ele tivesse feito mesmo esse movimento, né? Ele corria o risco de ficar chupando o dedo, ficar sem nada. Ele poderia ter deixado o cargo de superintendente da Polícia Federal para chegar lá na frente, em meados de julho, ter que disputar essa vaga, essa legenda com o Guerino, perder e não poder nem ser candidato ao governo, nem continuar à frente da Polícia Federal. Pesando tudo, Cacá e Letícia, acho que ele preferiu não correr esse risco e permanecer onde ele está, no comando da Polícia Federal.
Vitor, antes de a gente ir para um segundo ponto aqui, eu só queria fazer um comentário. Pessoal, quando o Eugênio Ricas nos deu uma entrevista aqui no estúdio 360, não era a primeira entrevista que ele nos dava. Ele já tinha nos dado entrevistas sobre outros temas, os temas relacionados, obviamente, à sua função, né? E era claro que ele estava muito desconfortável. A impressão que ele nos passou foi essa. Era uma função em que ele não estava com a segurança, a tranquilidade, a firmeza, principalmente, que ele demonstra quando vem falar do assunto que ele realmente domina, efetivamente domina, que é a Polícia Federal. Agora, tem um outro tema aí, e esse é um tema que é local, mas também é nacional, porque ontem nós tivemos a oficialização da renúncia de Eduardo Leite. Eduardo Leite se afastou do governo do Rio Grande do Sul. Tem gente falando que ele vai tentar ainda, ele acredita ainda na possibilidade de ser candidato pelo PSDB. Ele continuou no PSDB e existia, então, a possibilidade de ele ir para o PSD. Mas ele não foi, e aí isso pode abrir vaga, pode abrir espaço político para o ex-governador Paulo Artung. Explica isso para nós, Vitor.
Exatamente, Cacá. Outra decisão importantíssima, essa de caráter de amplitude nacional e que pode ter reflexos diretos nos planos imediatos de uma figura muito importante da política capixaba, que é o ex-governador Paulo Artung. Por quê? Vamos por partes, né? Para explicar essa história direito para os nossos ouvintes. E aí torno aquela questão dos prazos fatais, da reta final de alguns prazos decisivos do nosso calendário eleitoral. Nesta semana, como eu dizia, longe, né, do conhecimento, porque quem participa, quem vive disso, quem faz parte do meio político, acompanha isso de perto, né, Cacá? Mas o cidadão comum nem desconfia disso. Mas longe aí do conhecimento, da atenção do cidadão comum, eu diria que de 20 a 30% das eleições deste ano começam a se definir nesta semana, por causa justamente das filiações e das definições de candidaturas. No caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele é filiado há muito tempo ao PSDB, é um militante histórico do PSDB, porém, como todos nós sabemos, o Eduardo Leite quer ser candidato à presidência da República, ele ainda quer concorrer à presidência, porém, dentro do PSDB, permanecendo no Ninho Tucano, ele estava sem espaço. Essa candidatura dele hoje ainda é pouco provável. Por quê? Porque no ano passado, no fim do ano passado, o partido realizou prévias, havia uma disputa interna entre ele e o governador de São Paulo, João Dória, então o PSDB realizou prévias para definir o seu pré-candidato à presidência. E quem venceu essas prévias foi o João Dória. Né? Portanto, a princípio, o Eduardo Leite, em permanecendo no PSDB, não poderá ser candidato. Então, ele passou a ser cortejado por muitos partidos e o assédio, o convite mais forte a ele, partiu do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. PSD, o mesmo partido do qual a gente estava falando há pouco aqui no Espírito Santo, pode lançar a candidatura ao governo do prefeito de Linhares, Guerino Zanon. É o mesmo partido, enfim. E aí o Eduardo Leite estava pensando, entro ou não entro no PSD? Se eu entrar no PSD, posso ser candidato à presidência da República. Ficando no PSDB, eu vou ter que disputar com João Dória. Eis que ontem, oficialmente, Eduardo Leite convocou uma coletiva de imprensa e anunciou a sua decisão, aliás, duas decisões. Em primeiro lugar, renunciar ao governo do Rio Grande do Sul, exatamente para se manter vivo na disputa à presidência da República, e em segundo lugar, permanecer no PSDB. Então, com isso, o que acontece? Como fica a situação de Eduardo Leite? Ele se mantém vivo, ele não troca de partido, continua no PSDB e continua alentando aí o sonho de se lançar a presidência da República, mas para isso ele vai ter que entrar numa luta e numa guerra interna contra João Dória, ali no Ninho Tucano, invalidando as prévias, né, melando o que ficou decidido em prévias no fim do ano passado. E aí, provavelmente, o Dória, inclusive, já está falando que isso seria um golpe, né, um golpe à democracia. Enfim, como é que isso reflete na situação de Paulo Artung? O Paulo Artung também tem um convite muito forte do Gilberto Kassab para se filiar agora, até o dia 2, neste sábado, ao PSD. E por que isso? Porque Artung atualmente está sem partido e também, lá no fundo, ele alimenta, né, a esperança, né, a expectativa de poder participar dessa eleição presidencial. Como? Tanto como candidato à presidência da República, como até, quem sabe, como candidato a vice-presidente em outra chapa, de algum outro candidato. Para isso, Paulo Artung precisa se filiar. E aí, se ele se filiar ao PSD de Kassab, agora o caminho, digamos, fica mais aberto para ele, fica livre. Porque quando Kassab começou a fazer esses acenos públicos a Paulo Artung, ali no início de fevereiro, o ex-governador do Espírito Santo ainda era o plano C, como pré-candidato à presidência pelo PSD. À frente dele havia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desistiu. Aí o Paulo Artung passou a ser o plano B de Kassab, né? Ele foi promovido, por assim dizer. Mas na frente dele ainda estava o Eduardo Leite. Só que Leite agora, como dissemos, não entra mais no PSD. O que pode acontecer então com Paulo Artung? Nada certo, nada garantido ainda, mas é possível que nessa conjuntura o Paulo Artung, que largou lá atrás como plano C, possa ser, de repente, promovido a plano A e, quem sabe, como pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Para isso, ele vai ter que se filiar ao partido até sábado e nós teremos que acompanhar esses desdobramentos. Cacá e Letícia.
Maravilha. Letícia,
e aqui para o Estado, só para a gente finalizar, Vitor, alguma expectativa fora do governador Paulo Artung de filiação, além do nome dele?
No caso...
De outros nomes aqui do Estado cotados para disputa eleitoral?
O que eu acho que a Letícia está perguntando é o seguinte...
Não. Para cargos.
O que a Letícia está perguntando é se existe alguma grande expectativa ainda em relação... Nesse troca-troca, nessa mudança que nós temos, se existe alguém cujo destino ainda não está definido ou se grande parte das pessoas, dos políticos, dos pré-candidatos, já se ajustaram nos seus lugares. Falta alguém ainda de peso para definir?
Sim, desculpe. Aí a gente tem que descer alguns degraus. Tem sim, né, algumas indefinições, alguns políticos ainda por definir o seu destino, novo partido, etc. Mas, nesse caso, a gente está falando mais de deputados federais, né, deputados estaduais, que em sua maioria tentarão a reeleição, estão tentando agora se reacomodar em outro partido, né, mais confortável para pleitearem a reeleição. A gente pode citar como exemplo, né, não é assim, não é algo indefinido, na verdade já se concretizou, mas só para os ouvintes terem uma ideia de como esse período está efervescente, ontem mesmo, às 18 horas, o PP, Partido Progressistas, anunciou a filiação do deputado estadual Teodorico Ferraço, da deputada federal Norma Ayub, esposa de Teodorico, e ao mesmo tempo, parece até que eles combinaram, né, que foi praticamente ao mesmo tempo, o ex-senador Ricardo Ferraço, filho de Teodorico, anunciou a filiação, na verdade, o retorno dele ao PSDB, né, o Ricardo, cuja candidatura ainda é incerta, indefinida, mas que é muito cotado aí no meio político para emplacar o nome dele até como, eventualmente, como candidato a vice-governador na chapa a ser liderada pelo governador Renato Casagrande. Ele que, por sinal, só para concluir, foi lançado à reeleição pelo partido dele, o PSB, no último domingo. Então, Letícia, Cacá, muitas mudanças, como eu disse, até sábado muita coisa vai acontecer, muitas mudanças e um período realmente bastante intenso de definições eleitorais.
Tá certo, Vitor. Olha, muito obrigada mais uma vez por sua participação e suas análises aqui pra gente e em especial para os nossos ouvintes, viu?
Obrigado a vocês e até a próxima.